ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017. Siso adiado, estudantes terão até o próximo domingo para fazer inscrição no sistema de seleção unificada. Usuários relataram dificuldades para acessar o sistema. Marcha trans, pessoas trans fazem ato em Belo Horizonte pelo fim da violência e direito à vida com dignidade. Celeiro dos primeiros anos, bairro Carlos Prates é destaque em série sobre bairros tombados. Região abrigou imigrantes e ficou conhecida pela produção de alimentos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O Ministério da Educação decidiu prorrogar em 48 horas o prazo de inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O período que se encerraria às 23h59 de hoje vai até o mesmo horário de domingo. A divulgação dos resultados está mantida para segunda-feira. A decisão veio após diversos estudantes relatarem problemas em acessar o sistema, sobretudo aqueles que fizeram a segunda aplicação do Enem, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2016. Até às 6 da noite de ontem, 2 milhões e 90 mil estudantes tinham feito inscrição. O Ministério recomenda que o estudante que tiver problemas em acessar o sistema deve entrar em contato pelo telefone 0800-616161. Em sua edição mais recente, mais de 1 milhão e 33 mil inscritos fizeram o Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio. Mas o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que a prova deixa de ter essa função neste ano. Especialistas se posicionam contra a medida. Mais informações com Gabriel Martins.
A justificativa do ministro para a mudança é que o Enem seria uma prova com um nível de dificuldade acima do necessário para obter o certificado do ensino médio. Além de ser necessário manifestar a intenção de obter o certificado na inscrição, o candidato deveria alcançar a nota acima de 450 nas quatro áreas do exame e 500 na redação. O principal exame usado para obter o certificado voltaria a ser o ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que tem um número muito menor de inscritos e atualmente só é realizado para obter a certificação do ensino fundamental. Para se ter uma ideia, em 2014 foram cerca de 110 mil inscritos em todo o país, enquanto no mesmo ano mais de 630 mil candidatos se inscreveram no Enem para obter o certificado, segundo o INEP. Vale lembrar que o exame só começou a ser adotado pelas universidades como um vestibular a partir de 2009, sendo que ele foi criado nos anos 90 com o propósito de avaliar o desempenho dos alunos no ensino médio. O professor da Universidade Federal do Piauí e membro do Fórum de Educação para Jovens e Adultos do Estado, Antônio Ferreira de Souza, afirma que o Enem já avalia as competências necessárias para quem sai do ensino médio.
Ele exige o que todo aluno deveria dominar nesse nível do ensino médio. Eu não vejo que ele seja algo inalcançável para quem quer apenas certificar. Acho que quem quer se certificar tem que ter também o domínio dessas competências, desses conhecimentos que são básicos e essenciais ou para ir para a universidade ou para ir para o mercado de trabalho.
Cerca de 10% do total de inscritos do Enem 2016 tentaram um certificado do ensino médio. Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas de Formação Humana da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Gaudêncio Frigoto, afirma que tirar a certificação do ensino médio do Enem é pouco democrático e não tem fundamento em pesquisas. Para o especialista, a decisão reforça, junto com a reforma do ensino médio, uma separação entre o ensino médio para as universidades e outro para o ensino profissional.
Separe aqueles que buscam ir para a universidade daqueles que precisam ir ao mercado de trabalho. Essa é uma ideia lá do iluminista de Stick, que dizia que devia existir dois sistemas educacionais absolutamente distintos. Quer dizer, é uma visão classista de educação, uma visão dualista de educação, e isso que esse grupo está postulando e só faz de forma autoritária, porque se consultasse as instituições científicas, se consultassem os pesquisadores de universidades, institutos de pesquisa, teriam extremamente mais parcimônia e dados para análise e decisões não intempestivas.
O INSEJA não tem taxa de inscrição e pode ser realizado por pessoas com mais de 15 anos de idade. O exame avalia as seguintes competências: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, matemática, história, geografia e ciências naturais. Desde a criação do novo Enem em 2009, só os brasileiros residentes no exterior podem fazer o INSEJA para obter o certificado do ensino médio. Repórter Gabriel Martins.
Cidadania.
343 pessoas LGBT foram mortas no Brasil em 2016. Uma média de um assassinato a cada 25 horas. Dados são da Associação Baiana pelos Direitos Homossexuais. Segundo o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, o antigo Ministério das Mulheres, ao menos 5 casos de violência homofóbica são registrados todos os dias no país. Números alarmantes e subnotificação são o maior entrave para levantar quantidade exata de casos. Neste domingo 29 de janeiro, dia da visibilidade trans e travesti, será realizada em Belo Horizonte uma marcha pelo direito à vida das pessoas LGBT. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. O Brasil é o país com o maior número absoluto de assassinatos a travestis e transexuais do mundo, segundo a organização não governamental Transgender Europe. O último relatório de violência homofóbica no Brasil, divulgado em 2016, detalha que em 2013 foram registradas 1.965 denúncias de 3.398 violações relacionadas à população LGBT pelo Disque dos Direitos Humanos. A maior parte das vítimas foram homens entre 18 e 30 anos agredidos por desconhecidos, 77,1% dos casos por discriminação à orientação sexual. De janeiro a junho de 2016, foram quase 900 notificações. Alguns entraves, como a subnotificação de atos violentos e a omissão na criminalização, prejudicam a segurança dos LGBTs e retardam a implementação de políticas públicas eficazes. Segundo Dalcira Ferrão, psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e militante LGBT, o Brasil ainda é bastante atrasado na proposição de políticas específicas voltadas para a defesa de transexuais e travestis. Ela afirmou ainda que um grande problema se dá no momento do registro dos boletins de ocorrência. Para a psicóloga, o ideal é investir na preparação de agentes da segurança pública para garantir a notificação adequada de casos.
Ao perceber que a vítima possa ser uma travesti, ou uma mulher trans ou um homem trans, poucos agentes fazem essa identificação no ato desse registro. Isso, de alguma forma, acaba invisibilizando com que esses assassinatos tenham nome, né? Ele diz dessa desinformação, mas não só, né? Acho que a gente precisa também pensar em outras formas aí, algumas inclusive até mesmo punitivas. Além disso, a família, ao identificar que um ente foi assassinado, muitas vezes também tenta abafar essa situação.
Um dos entraves para as políticas públicas no Brasil é a falta de criminalização à violência contra a comunidade LGBT. O projeto de Lei 122 de 2006, conhecido como Lei Anti-Homofobia, foi arquivado após passar 8 anos no Senado sem ser aprovado. Deputados contrários ao projeto argumentaram que o texto feria a liberdade de expressão. Após o arquivamento, a deputada federal do PT do Rio Grande do Sul e ex-ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, protocolou novo projeto de lei que torna crime os atos de intolerância contra os LGBTs. Para Bárbara Macedo, artista plástica e integrante do Coletivo das Minas, há necessidade urgente da criminalização da homofobia. Ela ainda ressaltou que a marcha vem justamente para alertar a população para a necessidade de garantir a segurança dos travestis e transexuais.
é tão silencioso esse ato que ele grita o desespero que a gente passa, ele grita que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. É, essa marcha grita que precisa ter uma criminalização da transfobia, que a gente precisa de políticas públicas de mais qualidade, mais efetivas, porque a população trans ela é uma população muito esquecida em várias esferas. Você tirar a vida de uma pessoa é um crime. Por que você tirar a vida de uma pessoa trans não é?
Segundo pesquisa realizada pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, cerca de 60% da população travesti e trans estudaram até o terceiro ano do ensino médio e 96,4% já sofreram violência física. Para a conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, o Brasil está vivendo um contexto no ambiente escolar muito difícil para que as discussões de gênero e diversidade ocorram. Por isso, é preciso investir em educação para que as escolas deixem de ser um local vulnerável para a população LGBT.
O que acaba ocasionando que as nossas escolas sejam um ambiente também ainda muito violento, em especial para travestis, mulheres e homens trans. É óbvio que esse tipo de discussão ele tem que sim acontecer no ambiente escolar, já que na família a gente entende que muitas vezes essas discussões elas não passam, né? Então, compreender a importância aí de garantir a questão do nome social nas escolas como uma estratégia de permanência de travestis, homens e mulheres trans no ambiente escolar é fundamental.
João Maria, coordenador do coletivo Transveste, acredita que o Brasil já possui aparatos suficientes para garantir que políticas sejam implementadas. Mas, antes de tudo, falta assegurar o direito da população LGBT. E a marcha, para ele, é uma iniciativa importante para dar visibilidade à causa.
Eu acho que as coisas, os mecanismos a gente já tem. Agora a gente está lutando por assegurar direitos. Então, que é o momento das políticas públicas serem realmente efetivadas. Essa marcha em luto é um movimento importante para a gente tentar também, pela comoção das pessoas, né? Lembrar essas pessoas que foram assassinadas, que se suicidaram, que têm os direitos humanos violados.
A marcha em luto pelo direito de viver de travestis e transexuais ocorre neste domingo, dia 29 de janeiro. A concentração será feita na Praça 7, no centro de BH, às 2 da tarde. Ato faz parte das atividades da Semana de Visibilidade Travesti e Trans de 2017, que será realizada até a terça-feira, dia 31. Programação pode ser acessada no site do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, www.crpmg.org.br. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
Saúde.
A Prefeitura de Belo Horizonte vai dobrar o repasse de recursos para o Hospital Risoleta Neves neste ano. O recurso vai passar de R$1,5 milhão para 3 milhões mensais. O anúncio foi feito após reunião entre o reitor da UFMG, Jaime Ramírez, e o prefeito Alexandre Calil. No segundo semestre do ano passado, o Risoleta suspendeu o atendimento pediátrico por falta de verba e corria o risco de fechar as portas, segundo a Prefeitura. O hospital conta com recursos do governo federal, estadual e municipal e é gerido pela Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, ligada ao UFMG. A FUNAS, a Fundação Nacional de Saúde, vai selecionar projetos de educação em saúde ambiental em 11 cidades mineiras que enfrentam surto de febre amarela. Cada um dos projetos deve seguir orientações do edital publicado hoje no Diário Oficial da União e devem custar no mínimo R$100 mil. Até o momento foram notificados 486 casos suspeitos da doença, sendo que 19 foram descartados e 84 confirmados. Em relação a mortes, são 97 suspeitas e dessas 40 foram confirmadas.
De olho na cidade.
O Ministério Público do Trabalho entrou com duas ações civis públicas pedindo a condenação da Secretaria de Estado de Obras Públicas, da BH Trans e do município de Belo Horizonte e pelo cumprimento de 19 obrigações necessárias para reduzir o adoecimento entre profissionais do transporte coletivo de Belo Horizonte. Entre as obrigações está a implantação de ar-condicionado e uso de motor traseiro, que reduz os ruídos aos quais motoristas e trocadores são submetidos. Se acatadas, as medidas podem beneficiar 25 mil motoristas e cobradores.
Trânsito.
Trânsito fluindo bem na Avenida Carlos Luz, na Pedro II, na Pedro I e na Antônio Carlos, segundo a BH Trans. Já na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o trânsito é ruim no cruzamento com a Avenida do Contorno. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política falando sobre a escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vão se reunir hoje para tentar um acordo bilateral entre os dois países. O acordo pode ser um contraponto à saída do Reino Unido da União Europeia, definido em referendo no ano passado. Os dois também devem discutir uma revisão da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, além de estabelecer conversas sobre relações mais amigáveis com a Rússia.
Economia.
A Petrobras reduziu em 5,1% o diesel e 1,4% a gasolina nas refinarias. A decisão é explicada pela valorização do real desde a última revisão de preços. Se o mercado repassar a redução para o consumidor, o diesel pode cair 8 centavos em média por litro e a gasolina 2 centavos.
Justiça.
O nome de Ike Batista, alvo da Operação Eficiência deflagrada ontem no Rio de Janeiro, foi incluído na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. O empresário teve prisão decretada no Rio por um esquema de propinas de centenas de milhões de dólares. Ele não foi encontrado e posteriormente soube-se que estaria em Nova York. Com a inclusão na lista da Interpol, ele pode ser preso no exterior e extraditado para o Brasil.
Política.
A escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo e do novo ministro, que vai substituir Teori Zavascki, são tema do comentário do pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, na coluna de política de hoje.
Professor Carlos Ranulfo, essa semana continuaram as discussões sobre a relatoria da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, aí depois da trágica morte do ministro Theori Zavascki. A ministra Carmen Lúcia autorizou, inclusive, os juízes auxiliares que trabalhavam com ele a dar continuidade aos trabalhos, mas essa questão aí de quem vai ficar com o relator ainda não foi decidida, né? Ela pode fazer um sorteio entre os integrantes da turma, a qual o Theori fazia parte, e também há quem defende que faça entre todos os ministros. Professor, o que está em jogo, então, nessa questão aí da forma como essa escolha pode ser feita?
Na verdade, tem coisa demais em jogo nesse processo todo, né? E é por isso que ele está parecendo um jogo de xadrez, né? O governo, por exemplo, ele torce para ver atrás, mas não pode parecer, é aquele negócio, né? Tem que parecer honesto, embora não seja. É uma coisa, mulher de César, né? Para o governo, a melhor coisa que tem é atrasar, é que a coisa delongue, para que o governo tenha tranquilidade para lidar, por exemplo, com a reforma da Previdência. Mas o governo não pode dizer isso. Então, ele aposta. Fez movimentos nesse sentido, botou um pouco de pressão na Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia respondeu autorizando os juízes a dar prosseguimento ao processo. Uma resposta definitiva dela seria a homologação imediata.
Uhum.
E ela poderia fazer isso, isso não causa nenhum problema, ela está coberta pela lei, porque houve um pedido de urgência, então ela está de plantão, se ela é de plantão, quem está de plantão responde à urgência, então ela poderia homologar, e se ela homologasse, qual seria a consequência? Todo o sigilo das delações cai, e aí pronto, aí o negócio... É uma coisa que o governo teme profundamente. Ele prefere que seja indicado um relator, o relator talvez peça um tempo para homologar isso, né? Então o governo quer tempo. Agora, a outra questão é quem vai ser, de qualquer maneira vai ter que haver um novo relator. O mais, eu acho que o mais apropriado nesse momento seria, e até o pessoal da Lava Jato, pelo que se vê na imprensa, que é isso, um sorteio entre todos e não entre a turma do Teori, né? Porque a turma do Teori, veja bem, você tem Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli e o Celso Mello. O Gilmar Mendes, se for sorteado, gera polêmica, porque o Gilmar Mendes tem uma atuação política fenomenal, né? Ele foi outro dia, foi jantar, um jantar casual com o Temer. Imagina, você vai fazer um jantar casual com o Temer, depois você tem um encontro casual com o Carmen Lúcia, ele é amigo do Temer há 30 anos, imagina se ele é relator de um processo que o réu é amigo dele há 30 anos. O Gilmar Mendes tem um envolvimento político muito grande. O Lewandowski teve atuações políticas, né? A gente vai lembrar, no Mensalão ele discordou fortemente da maioria, primeiro dizendo que não tinha quadrilha, que ele via de uma outra maneira, depois ele foi um voto isoladíssimo, ele mais um, não lembro qual, dizendo que não tinha havido compra de deputado. E isso, se você tirasse essa acusação, você não tinha como acusar de suborno, porque você teria que admitir que o dinheiro não comprou deputado, e sim foi passado de um partido para outro, isso não é um crime tipificado. Então o Lewandowski tem uma visão um pouco diferente das coisas, ele fez acordo no Senado, né, naquela questão lá da Dilma, fez acordo com o Renan, né, que foi... E o Toffoli é júnior, além de ser júnior, o Toffoli tem ele entrou com uma sombra de dúvida, né, porque ele era ligado ao PT antes, tinha sido advogado, isso ainda paira sobre ele, embora ele não tenha dado razão, mas ele é júnior, ele não tem o status assim, na minha opinião. Então sobra o Celso Mello, você sortear entre quatro, três vão dar problema, então é melhor sortear em todo mundo, porque aí pode cair, tem o Celso, tem o Fachin, tem o próprio Barroso, sei lá, né. Então, se amplia o universo, acho que seria essa a melhor alternativa da Carmen Lúcia, sortear entre todos do tribunal, porque o Teori era, ao contrário daquele, né, da pessoa errada no lugar errado, o Teori era a pessoa certa no lugar certo. E é difícil, às vezes, você achar um substituto no nível do Teori.
Professor, por outro lado, no governo, a grande discussão agora é sobre o substituto, né, de Teori, quem que o Michel Temer pode indicar.
Sim.
E as articulações estão correndo a todo vapor, né? O ministro da Justiça é um dos candidatos, mas o Renan Calheiros, o Romero Jucá estão também trabalhando com alguns nomes. Como é que o senhor está vendo essa movimentação do governo? Que perfil que ele está buscando para poder colocar no Supremo?
O PMDB está fazendo força para ele adotar um nome político. O Temer formalmente está dizendo que vai buscar um perfil técnico.
Uhum.
É claro que para o PMDB melhor é um nome político. O nome do Alexandre Moraes seria um absurdo. Ele recém se filiou ao PSDB, é um subordinado do Temer, aí um pouco... uma coisa é você colocar um juiz que tenha trânsito político. A outra, que vai encontrar vários por aí. Outra coisa é você colocar um ministro, ser um subordinado, e alguém que acabou de se filiar no PSDB. Aí, eu acho que o Alexandre de Moraes é a carta meio fora do baralho. Por outro lado, o Temer vem do meio jurídico. E acho que ele vai levar isso em conta. Ele acho que ele não gostaria de ser acusado de colocar um juiz para beneficiá-lo, alguma coisa do gênero, né? Já houve esse nome do... E aí é tal negócio, o nome circula e você começa a ser queimado, né? Coloca na frigideira. O Ives Gandra já foi, já apareceram, né? Depois ele disse que foi retirado do contexto. Mas o Ives Gandra é certamente um ministro muito conservador para o padrão do Supremo. O Supremo hoje, eu diria que é talvez o órgão mais progressista do Brasil. Muito mais do que o Senado, do que a presidência. O Supremo hoje é por incrível que pareça, né, isso é difícil acontecer, é um Supremo avançado. O Ives Granda, por exemplo, seria um ponto fora da curva.
Tá certo, então muito obrigado pela participação do senhor aqui no FMG Educativa. Na próxima sexta, nós voltamos com mais uma coluna de política.
Ok, até a próxima sexta e bom fim de semana para todo mundo.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente lá no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a última reportagem da série Lagoinha Bonfim, Carlos Prates, histórias do patrimônio da cidade. Hoje falando sobre o Carlos Prates, o bairro mais italiano de BH.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
De olho na cidade.
Carlos Prates, o bairro mais italiano de BH. A fama se deve aos imigrantes que vieram para trabalhar na fundação de Belo Horizonte e se instalaram na região. Porém, mais do que a estrutura, esses trabalhadores também ajudaram a construir a história da cidade. E para preservar essa memória, ainda presente na arquitetura e cultura do bairro, a área foi tombada pela Prefeitura de Belo Horizonte. E junto com o bairro Lagoinha e o Bonfim, na região noroeste, agora é considerado patrimônio histórico da cidade. Na reportagem de hoje da série Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, histórias do patrimônio da cidade, a repórter Carla Scarmigliati ouviu moradores que ajudam a manter viva a memória da região e conta um pouco mais sobre a origem e transformações do bairro Carlos Prates.
Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, histórias do patrimônio da cidade.
Passa pelas agitadas vias de acesso ao bairro Carlos Prates, como a Avenida Dom Pedro II, Tereza Cristina e Padre Eustáquio, na região noroeste da cidade, pode não imaginar que durante muitos anos o sossego típico de cidade de interior predominou na região, fora dos perímetros urbanos da recém-inaugurada capital em 1897. O que se encontrava na região eram chácaras e fazendas com produção ainda rural, mas desde essa época a área já servia de sustentáculo para o desenvolvimento de BH, primeiro com a criação de núcleos coloniais para produzir os alimentos que seriam consumidos pelos habitantes da cidade. Depois, a região passou a acomodar a população crescente de BH, quando uma política se iniciou para remover para a área fora do cinturão da Contorno os operários que participaram da construção da cidade. Isso antes mesmo do prefeito Olinto Deodato dos Reis Meireles assinar em fevereiro de 1912 o decreto que incorporou a zona suburbana da capital, a ex-colônia Carlos Prates. A maior parte dos moradores eram imigrantes italianos. Um registro feito em 1900 dá conta de que 383 viviam na região. Quase um século depois, o bairro Carlos Prates ainda é uma parte importante para o funcionamento da capital mineira, já que são por suas vias que milhares de belo-horizontinos conseguem se deslocar das áreas mais afastadas até a central. Com muitos carros e ônibus circulando nas ruas diariamente, o sossego acabou, como relatam alguns moradores. Porém, o clima agradável permaneceu. Lugar bom para criar os filhos, para a aposentada Carmen de Araújo, de 89 anos, que fala com a propriedade de quem teve 10 filhos. Ela mora em uma das casas centenárias do Carlos Prates e que compõe o acervo arquitetônico do bairro tombado pela prefeitura. Dona Carmen de Araújo descreve com orgulho o imóvel que faz parte da história da cidade, na Rua Prado, e que ela mantém conservado com a ajuda dos filhos.
Preservar, né, essas casas antigas que são... Minha casa é, inclusive, baixa, sem muro, muro baixinho, né? Aí muita planta, ela é muito linda. Meu filho é arquiteto, ele é que conserva, preservar a casa do jeito que era, né?
Mas nem todas as edificações antigas da região estão preservadas com o mesmo cuidado e carinho que a casa da Dona Carmen. Na verdade, boa parte dos imóveis está em má estado de conservação. Muitos deles seguem traços do modernismo brasileiro. Outros referenciam o ecletismo, o neocolonial e os aspectos dos primeiros anos da capital. Porém, com o tombamento, a esperança é por maior apoio financeiro, além das regras para novas construções e a recuperação de casas que sofreram reformas clandestinas. Isso porque agora, reconhecido como patrimônio da cidade, os recursos de projetos para preservar a história do local podem sair mais rapidamente. Mas de acordo com a assessora jurídica do CIMAR Aparecida Leroy, de 43 anos, uma das filhas do bairro, a necessidade de solicitar uma atenção especial para a história do Carlos Prates sempre foi uma demanda dos moradores. Prova disso é uma praça com vista exuberante e em meio à sombra fresca de um ficus na esquina das ruas Patrocínio e Peçanha. O local encontrava-se em estado de abandono e nem mesmo tinha um nome. Para recuperar o local, a praça foi ocupada pelos integrantes do bloco de carnaval do bairro, o Pisa na Fulô, e passou a herdar o nome do bloco.
Pisa na Fulô, Pisa na Fulô.
A Praça São Francisco das Chagas é outro exemplo. O local foi revitalizado pelos próprios moradores, como conta Lucimar Aparecida.
A gente conseguiu uma reforma nela, que ela estava muito largada, e a gente conseguiu, junto da prefeitura, uma reforma na praça, onde eles trouxeram uma academia. Tem 2 meses, a gente fez um trabalho lá, um mutirão, onde só teve voluntários da comunidade, que a gente varreu, a gente limpou, a prefeitura nos cedeu um caminhão, a gente pintou o coreto da praça para revitalizar. Porque se é a comunidade na praça, a gente tem que cuidar. E se a gente não cuidar dessa praça, né, aí fica tudo muito largado.
A Praça São Francisco das Chagas abriga marcos importantes do bairro. A Igreja São Francisco das Chagas é um deles. Fundada em 1928, foram necessários 15 anos para o término de sua construção. Nos arredores da praça, que é cortada pela Rua Padre Eustáquio, já esteve localizado também o Cine Azeteca, um dos cinemas que tinham no bairro. Hoje, o local é ocupado por um prédio residencial. O arquiteto da Fundação Municipal de Cultura, Teodoro Magni, explica a importância do tombamento para preservar essa memória.
O tombamento ele tem uma importância para os moradores, né, do bairro e para a cidade como um todo, né? E ele significa um olhar assim, diferenciado para o bairro, né? No sentido assim, de tentar preservar as edificações que são referências no bairro. Não só as edificações, mas as práticas, né? Os espaços, as praças e alguns elementos, né? que eu acho que isso é importante para a memória das pessoas, né? Ter esse reconhecimento.
Assim como o tombamento do bairro ajuda a preservar a história dos moradores mais antigos, poderá proporcionar aos mais jovens a construção de muitas outras histórias de afetividade com a região. Quem tem uma para contar é a Dona Carmen. Ela conheceu seu marido, já falecido, na Praça São Francisco das Chagas.
Eu fui passear com minha amiga na pracinha e ele me trocou a amiga por mim. Fui com ela e na hora que ele me viu, me preferiu, né? E seguinte, conversou com ela, ele na minha porta. Na porta em frente, eu falei, o que que esse rapaz está fazendo aqui? Ele nunca tinha visto. E, enfim, foi namoro e casamento.
Assim como Carlos Prates, os bairros Lagoinha e Bonfim, na região noroeste da capital, também foram tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, em dezembro. Novas regras de construções passam a valer nos perímetros das áreas preservadas. A altimetria, por exemplo, é uma delas e pode variar de 7 a 27 metros, dependendo da área onde será erguida a edificação. A definição levará em conta a proximidade de bens culturais, topografia e visibilidade da Serra do Curral. Outra diretriz apresentada é a restauração da estrutura genuína de imóveis reformados clandestinamente. Porém, de acordo com a Fundação Municipal de Cultura, menos de 10 se encontram nessa situação. O início de ano, para muitos belo-horizontinos, especialmente moradores desses bairros, será de mais esperança e otimismo para ter uma cidade com a sua história preservada. Repórter Carlos Carmigliati.
A série Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade, teve produção de Carles Carmigliati, edição de Vinícius Luiz e trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Você pode conferir todas as reportagens em nosso site, fmg.br/rádio, no nosso Facebook, facebook.com/UFMGeducativa. Você encontra também fotos antigas desses bairros, desses três bairros, Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. Agora, 1h06, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. Todas as nossas reportagens ficam lá no site. Também você ainda pode acessar o nosso Twitter, no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Carles Carmigliati e Rafaela Abrita. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã. Perdão. Até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.